Quase todos os dias nos deparamos com inimigos terríveis, adversários que, se fraquejarmos, nos derrubam sem nenhuma compaixão. Temos de lutar contra a falta de dinheiro e pela sobrevivência em si. Batalha a cada dia mais árdua. Muitas vezes temos de lutar contra a doença, a falta de trabalho, a falta do amor que procuramos e não encontramos. E até eventualmente contra pessoas que parecem empenhar-se em nos fragilizar. O que não percebemos é que raramente um desses adversários tem em si mesmo capacidade para nos fragilizar. O que costumamos enxergar é que eles podem inclusive ser nosso aliado, embora querendo nos fazer mal. O que demoramos a compreender é que na verdade cada um de nós tem em si mesmo seu maior e mais perigoso inimigo. Quando aprendemos a administrar as influências que o mundo nos oferece, passamos a aproveitar até mesmo a força de nossos desafetos para nos fortalecer. Quando um obstáculo nos ameaça, estimula-nos a encontrar meios de superá-lo. Quando alguém nos atrapalha, desperta-nos a indignação necessária para derrotá-lo. Quando alguém nos critica, pode estar nos abrindo os olhos para uma deficiência nossa que, sem sua ajuda, não poderíamos identificar e então eliminar. As dificuldades e adversários só nos derrotam quando o nosso espírito se acovarda, quando ele admite sua inferioridade e entrega os pontos. Porque nenhuma dificuldade jamais poderá nos derrotar se nosso espírito se agigantar e combatê-la com energia. Mesmo que nos critiquem e desmereçam as nossas qualidades, continuamos com todas as chances, porque enquanto negam o nosso valor, podemos ainda contar com o mais importante dos incentivos, que é nosso próprio aplauso e reconhecimento. Pois então, você sabe que hoje é dia 30 de junho, né?
Isso.
E hoje é dia do Bumba Meu Boi, que é uma das das coisas mais ricas que tem o Brasil.
Sim.
Percebe? Esse Bumba Meu Boi em todo o Brasil, sobretudo na parte nordeste do Brasil.
Exato.
Né? Dia do caminhoneiro, do qual já falamos, e dia do economista também.
É.
E a pessoa que nasce no dia 30 de junho, como que ela é? É justa, bondosa, sensível, a ponto de sofrer pela dor alheia. Sabe como ninguém servir de apoio às pessoas que ama, a quem normalmente oferece afeto, dedicação e proteção. Sua vida interior é intensa. Raramente as pessoas à sua volta conseguem perceber o verdadeiro turbilhão de emoções que agita o seu íntimo, pois não é para qualquer um que confia os seus segredos. Embora o aspecto sensível da sua personalidade tem também um grau elevado de ambição material. É bastante influenciável. O ambiente em que nasce e vive tem importância fundamental no seu desenvolvimento e comportamento. Qualquer sinal de hostilidade fragiliza muito a confiança que deposita em si. No amor, a pessoa do dia 30 de junho costuma ser passiva e dependente. Precisa de alguém que entenda a sua natureza sensível e carente para ser verdadeiramente feliz. Sabe quem tá de aniversário hoje?
Quem que é?
O roqueiro Tony Bellotto.
Sim.
Ele é guitarrista do Titãs, não é?
Exatamente, muito bom ele, maravilhoso.
As atrizes Dira Paz e Marina Rui Barbosa, Lourinha.
Linda, maravilhosa.
E para compensar essa doçura toda, também o ex-pugilista campeão dos pesos pesados, Mike Tyson.
Opa, vou dar uma carada na mão dele.
Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Ontem começamos a contar a história de Pedro e Natália, fazendo uma breve retrospectiva. Numa festa de interior, onde morava, Guarapuava, Natália se apaixona por Pedro e eles começam a namorar. Até que a família dela se muda e eles perdem o contato. Aqui em Curitiba, muitos anos depois, ela não consegue esquecer de seu amado. Até que um dia, na igreja, ela avista alguém que lhe causa um sobressalto. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Aquele rapaz e quase tive um treco. Meu coração disparou. Bateu tão forte que eu pensei que fosse ou estourar ou parar de bater. Pensei comigo mesmo, não é possível. O que ele estaria fazendo aqui? Será que eu não estou enganada? Eu devo estar tendo mais um daqueles ataques de miragem. Quanto mais olhava, mais certeza eu tinha. Era ele. Mas como? E ao mesmo tempo em que olhava, admirada para ele, ele de repente olhou assim na minha direção e percebendo a minha curiosidade, o meu interesse também, olhou para mim e sorriu. Até que dali algum tempo, no intervalo, ele pediu licença para as pessoas que estavam à sua volta e começou a se aproximar, a caminhar na minha direção. E quando chegou perto, eu continuava sem acreditar. E foi então que ele falou aquela frase, mexendo com o meu corpo todo. Tudo bem? Meu nome é Sandro. É o teu primeiro dia aqui no grupo? Eu escutei aquilo, mas não me convenci. A voz. Não. A voz não era dele. Fiquei ainda mais confusa do que estava, porque a voz, e principalmente o nome, mas o rosto era dele, era o rosto do Pedro. Tanto que no impulso eu, confusa, balbuciei: Pedro, o que você está fazendo aqui? Ele mais uma vez sorriu. Não, meu nome não é Pedro, acho que você está me confundindo, eu sou o Sandro. Aliás, você como se chama? Sandro, não. Você não é o Pedro? Não. Você está me confundindo. Deve ser alguém muito parecido. Meu nome é Sandro. Eu sou Natália. Mas o que está acontecendo aqui? Quem é você? Ele ficou surpreso com a minha confusão. Mas tratou de explicar. Seu nome realmente era Sandro. Ele chegou a me mostrar a carteira de identidade para me convencer, porque eu não conseguia. Até que aos poucos, apesar da semelhança, eu fui caindo em mim e me dando conta de que realmente não era o Pedro. Só que, meu Deus, eram praticamente iguais. Não era só uma questão de confusão mental. Não era mais uma daquelas miragens que me dava de vez em quando, porque eu tinha tanta saudade dele, tanta vontade de vê-lo, que às vezes, na rua, eu confundia, via um rapaz caminhando assim de costas e me parecia Só que agora não. Ele era igualzinho ao Pedro. Diria até que eram idênticos, a não ser pela voz e sobretudo pelo nome. Eu podia jurar que eles eram irmãos gêmeos, de tão parecidos que eram. Será que era alguma brincadeira do destino? Eu sei que muita gente pode achar que é exagero, mas eram idênticos. Parecia que eu estava vendo o Pedro ali diante de mim. E só eu sei o quanto isso mexeu comigo. Me deixou ainda mais confusa do que eu já estava. Minha ficha custou a cair. Demorou para eu sair daquele torpor, porque eu olhava para ele e não conseguia me convencer de que não era o Pedro. Só mesmo quando ele falava é que eu percebia que não podia ser, porque a voz era diferente. Era outro homem. Só que era a cara do meu amado, aquele que eu não conseguia esquecer mesmo depois de tantos anos e a quilômetros de distância. Aquele Pedro que eu tinha deixado lá em Guarapuava. Acho que não preciso nem falar que acabei, de certo modo, me encantando por ele. Eu não o conhecia, nem sabia quem era. Já estava convencida de que, naturalmente, não era o meu Pedro. Mas, de qualquer maneira, eu olhava para ele e parece até que eu voltava no tempo. Era como se Deus estivesse me dando a chance de recomeçar. O fato é que ele também gostou de mim. Isso deu para ver desde o primeiro instante. De modo que fomos nos aproximando aos poucos, ganhando intimidade, até que começamos a namorar. As coisas foram acontecendo e aquela sua semelhança com o Pedro meio que embaralhou o meu pensamento, confundiu meus sentimentos. E quando eu me dei conta, um ano já tinha se passado. Até que ele me pediu em casamento. Sabe, eu acho que foi só naquele instante que a minha ficha realmente caiu. Eu acho que foi só naquele momento que eu despenquei daquela nuvem cor-de-rosa onde me encontrava. Naqueles últimos meses, tudo era mágico. Só que parece que naquele momento eu me deparei com a dura realidade. Ele não era o Pedro. Não era. Na verdade, eu não tinha me apaixonado pelo Sandro, mas pela sua semelhança com aquele que eu realmente amava. Se os dois não fossem tão parecidos, quase idênticos, eu talvez nem tivesse me interessado por ele. Talvez ainda estivesse sofrendo, como estava quando cheguei a Curitiba. A verdade é que não foi pelo Sandro que me apaixonei. Pela pessoa dele, não foi. Foi pela semelhança física. Foi por aquele engano que eu me impunha quando olhava para o seu rosto e fingia estar diante do Pedro, quando na verdade eu sabia que não era ele. E fora a aparência, meu Deus, como os dois eram diferentes. O Sandro, na verdade, era um verdadeiro cavalheiro. Me tratava como se eu fosse uma rainha. Fazia tudo para me agradar, enquanto o Pedro, acho que não preciso repetir todas as que ele me aprontou. Na verdade, o Sandro era infinitamente melhor do que o Pedro. Só que o coração da gente não tem essa lógica. Às vezes se apaixona pelo ruim e dispensa o bom. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Não era o Sandro que eu amava. Eu continuava amando o Pedro. Não fosse a semelhança que havia entre os dois, eu jamais teria me interessado pelo Sandro. E naquele momento, quando ele me pediu em casamento, e eu percebi que ele estava falando sério, foi que eu me dei conta de que estava prestes a cometer um grande erro. Eu sabia que poderia me arrepender amargamente se aceitasse aquele pedido de casamento. Eu não podia levar aquele relacionamento adiante. Esta é que era a grande verdade, porque eu não conseguiria me enganar para o resto da vida. Até porque, mesmo não querendo, eu estava mentindo para o Sandro. Eu estava enganando, porque não era dele que eu gostava de verdade, mas de outro, que tinha sua cara. Por isso decidi botar um ponto final na nossa história. Não haveria noivado, nem casamento, nem namoro. Era o fim para nós dois. Eu fui sincera com ele. Talvez até não devesse ter sido tão sincera, porque tenho consciência do quanto o magoei. A reação dele, no entanto, me deixou sem palavras. Ele ficou olhando para mim, tudo assim, no meio da rua, e chegou quase a chorar. Todos os que passavam perto olhavam a cena, até porque não tinha como não olhar. Ele pedia, quase suplicava: Natália, não faz isso, Natália. Eu te amo, você é tudo para mim. Se você terminar comigo, eu não quero mais nem viver. Se você está em dúvida, a gente esquece essa coisa de noivado, casamento. Não precisa acontecer já. Vamos continuar do jeito que a gente está, só namorando. Aí, com o tempo, você pensa, eu te dou todo o tempo que você quiser. Meu Deus, eu nunca tinha vivido uma situação parecida. De modo que fiquei ali diante dele, ele desesperado, e eu sem saber o que fazer. Eu já tinha passado por uma situação contrária, quando quem implorou pelo amor do outro fui eu. De modo que eu sabia o quanto isso era doloroso. É tão doído ser rejeitado pela pessoa que a gente ama. De modo que eu sabia o quanto ele estava sofrendo. Eu já tinha experimentado isso na pele, justamente com o Pedro. Por isso, me coloquei no lugar do Sandro. Numa fração de segundo, tudo o que vivemos naquele quase um ano de relacionamento, de namoro, passou assim como um filme na minha cabeça. Nunca ninguém tinha me tratado do jeito que ele me tratou naquele quase um ano. Nem mesmo o Pedro, nos nossos melhores momentos. Sabe o que é um homem te dar flores, bombons toda semana, dizer que te ama 10 vezes por dia? Era assim que ele me tratava. Era assim que ele demonstrava o que sentia por mim. A gente sonha tanto com um amor assim. E agora que eu tinha ali, diante de mim, eu tinha vontade até de chorar, de raiva. Porque não era ele que eu amava. Apesar de ele ser tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus. Aí eu botei tudo isso na balança. antes de tomar a minha decisão. Até que no fim, acabei voltando atrás e mantendo em pé o nosso compromisso. E que fique bem claro, não foi exatamente por pena, mas porque eu me dei conta do tamanho do amor que aquele homem me dedicava. Já naquele instante eu sabia, nunca mais homem algum do mundo me amaria tanto. Foi por isso que aceitei seu pedido de casamento, mesmo sendo apaixonada por outro. Um homem que eu sabia não estava nem aí para mim. Naquelas alturas, nem devia mais lembrar que eu existia. E a gente sabe que é importante estar ao lado da pessoa que a gente ama, mas quando essa pessoa não liga pra gente, a coisa mais importante passa a ser alguém que nos ame de verdade. Nem sempre a gente ama e é amada. No meu caso, só eu amava. E agora, a situação era inversa. Só ele me amava. Só o Sandro era apaixonado por mim. A gente então se casou. Logo no primeiro ano tivemos uma linda filha. Só que infelizmente, como eu já previa, como eu já temia, nem isso foi o suficiente, nem a nossa linda filha, para manter a gente como marido e mulher. No fundo, no fundo, eu temia por isso, que com o tempo, o fato é que eu nunca consegui corresponder ao amor que ele sentia por mim. Nunca. Como, meu Deus, eu queria amá-lo com a mesma intensidade, com a mesma paixão. Tudo seria tão simples. Minha vida estaria perfeita. Quando completamos 3 anos de casados, ele me surpreendeu com aquela proposta. Queria que eu viajasse com a nossa filha, que fosse até Guarapuava visitar os parentes, porque fazia muito tempo que eu não ia para lá. Na verdade, eu nunca mais tinha colocado os meus pés naquela cidade. Juro que fiquei paralisada quando ele falou aquilo e ainda completou: vai, meu bem, vai. Vai passear um pouco, ver teus parentes. Você nunca vai. Aliás, depois que eu te conheci, eu acho que é a primeira vez, né? Você vive trancada nessa casa e só cuidando da nossa filha. Pode ir tranquila. Eu cuido de tudo até você voltar. Sabe, eu fiquei boba diante dele, sem palavras. E por mais que eu dissesse que não, só me veio uma coisa na cabeça: a possibilidade de rever o Pedro. E nessa altura eu não pensei mais nada. A minha ficha, no entanto, demorou a cair, porque não estava nos meus planos voltar a Guarapuava tão cedo, muito menos revê-lo. De todo modo, aceitei a proposta e viajei até lá com a nossa filha. Repito, minha intenção não era ver parente nenhum, nem amigos, nada. Apesar da confusão que se instalou na minha cabeça, eu sabia que estava indo só por causa do Pedro, para vê-lo, saber como ele estava. Quando chegamos, eu não conseguia sequer respirar. Tamanha era a emoção que tomava conta de mim. Depois de ir à casa de uma tia, de um outro primo que eu tinha, tomei a decisão que iria até a casa dele. Mas aí fiquei sabendo que sua família tinha se mudado. Consegui o número do seu telefone e liguei. Era difícil até segurar o telefone na mão. Tal a emoção que tomava conta de mim. Só de ouvir a sua voz, Eu fiquei toda mole. O corpo trêmulo, trêmulo. Ele acabou indo nos encontrar no meio do caminho. Pois eu não sabia onde ficava a sua casa. Olha só de imaginar que dali a pouquinho estaríamos frente a frente. Eu tinha vontade de correr, sair correndo, fugir. De tanto medo que eu tinha, era uma confusão de tantos sentimentos. Medo, saudade. Tudo junto. Dali a pouco ele estaria ali. Eu não conseguia nem respirar. Acho que só Deus pode explicar o que senti quando vi ali diante de mim, depois de tanto tempo. Os anos tinham passado. Mas era como se não tivesse passado sequer uma semana. Senti aquele tremor só de vê-lo assim de longe, se aproximando. Agora parecia que era o contrário que estava acontecendo. Parecia que era o meu marido que eu estava vendo ali diante de mim. Tal a semelhança entre os dois. Incrível. A única coisa diferente era a voz. Ele me levou à sua casa. Conversei com sua mãe, sua irmã. Não vou negar que eu queria conversar apenas com ele. Queria que apenas ele me desse atenção. Mas para minha decepção, ele ficou bem pouco perto de mim. Me senti até um pouco frustrado, porque toda a saudade que eu tinha dele, toda a vontade de revê-lo, de conversar com ele, parece que não era compartilhada. No fim, acabou ficando tarde demais e me convenceram a passar a noite ali, eu e minha filha. E para minha surpresa, foi justamente o Pedro quem me ofereceu o seu quarto. Falou que era para a gente dormir ali, na sua cama, que ele se ajeitaria no sofá. Eu não queria incomodar e para dizer a verdade, nem estava me sentindo muito à vontade ali naquela casa, mas ele acabou me convencendo. Na verdade, desde que o vi, me senti em meio àquele torpor, como se estivesse numa outra dimensão. Ainda não estava acreditando que estava mesmo ali, na sua casa, tão perto dele. Quando vi sua mãe trocando os lençóis da cama, fiquei até meio brava, porque eu queria dormir sentindo o cheiro dele no lençol. Loucura total, eu sei, porque agora eu era uma mulher casada e o Pedro, pelo menos, não devia significar nada para mim, embora significasse tudo. De qualquer modo, nem acreditei que estava dormindo ali, no quarto dele, na sua cama. Tinha uma camisa dele, assim, numa cadeira, e depois que fomos dormir, eu peguei aquela camisa e fiquei ali, sentindo o seu cheiro. Adormeci segurando aquela camisa junto do meu corpo. Só no dia seguinte é que pudemos conversar um pouco melhor. E entre um assunto e outro, me olhando muito sério, ele falou: nossa, você está bonita, Natália. Eu queria tanto ir para um outro lugar com você, para a gente conversar melhor, ficar mais à vontade. Eu sabia muito bem o que ele queria. O safado queria me levar para a cama. Era isso que ele queria. Nada mais. Só que depois que ele também falou que queria muito que eu voltasse a morar lá em Guarapuava, mesmo que fosse com o meu marido, porque assim, mesmo estando casada, a gente poderia continuar o nosso romance, poderia continuar se encontrando, mesmo que fosse escondido. Sabe, eu escutei aquilo e me bateu uma coisa tão ruim, uma espécie de decepção. Que tipo de mulher ele pensava que eu fosse? Sei lá, mas não era exatamente o tipo de coisa que eu esperava ouvir da sua boca. O que espera uma mulher apaixonada? Mesmo no nosso caso, quando ele nunca demonstrou real interesse por mim, o que uma mulher apaixonada no meu lugar, naquela circunstância, espera? Era ouvir da boca do seu amado que ele estava arrependido de ter me deixado escapar. Tudo que eu queria ouvir dele era que ele queria que eu me separasse do meu marido para que ele pudesse ficar comigo, só nós dois. Eu fui a Guarapuava com tantas expectativas, embora não devesse, porque eu o conhecia e muito bem. Queria saber como estava a sua vida, se ele estava sozinho, se ele sentia saudade. E aí, quando ele me fez aquela proposta, sei lá, eu me decepcionei, porque das duas uma: ou eu tinha entendido tudo errado, ou ele queria que eu fosse sua amante. E é claro que eu não tinha entendido errado. Era isso que ele queria. Na verdade, minha visita não teve para ele a mínima importância. Nem o fato de eu ter casado com outro homem. Ele nem ligava. Só o que ele queria era poder ir para a cama comigo, ter o seu prazer garantido. E eu esperando que ele dissesse que me amava, que tinha se arrependido, que tinha sofrido muito com a minha falta, que me queria só para ele, que não queria me dividir com mais ninguém. Sabe aquele tipo de coisa que toda mulher apaixonada e boba sonha ouvir? Olha a decepção me calou fundo. E ele não teve nenhuma coisa nem outra, porque eu jamais seria capaz de trair o meu marido para ser amante de ninguém, nem mesmo dele. Mesmo que fosse com um homem que eu julgava ser o grande amor da minha vida. O que ele recebeu de mim, e foi só, a única coisa que eu tinha para lhe dar, foi a verdade. Foi um sonoro não. Jamais teria coragem de desrespeitar o meu marido, se fosse por alguma coisa que valesse a pena. Mas só para ir para a cama, para fazer sexo? Fui a Guarapuava naquela esperança de ser amado. Mas ele só queria me levar para a cama com ele. Era só o que lhe interessava. De modo que a gente se despediu, me despedi de todos daquela casa e fui embora, me segurando para não chorar. Voltamos a Curitiba, eu e minha filha. E fomos recebidas com beijos e abraços pelo meu marido. Não nego que o Pedro permaneceu no meu pensamento. Aliás, permanece desde que o conheci, há muito tempo atrás. Não nego que foi difícil demais afastá-lo, pelo menos um pouco, da minha mente e do meu coração. Mas hoje eu sei a quem devo dedicar os meus pensamentos e os meus sentimentos, a quem devo fazer todo o esforço do mundo para amar e respeitar: meu marido. Essa joia preciosa que Deus colocou no meu caminho. Ele sim, eu sei que me ama de verdade, que me respeita. Não me quer apenas para fazer sexo em cima de uma cama, por uma noite, apenas por diversão. Desde que voltei a Curitiba, estou fazendo de tudo para fazer do Pedro uma página virada da minha vida. E graças a Deus, lá se vão mais alguns anos, parece que às vezes eu estou conseguindo, a ponto de achar que finalmente consegui me libertar daquela prisão Não lhe desejo mal, pelo contrário, quero que ele seja muito feliz. Ao lado da pessoa que ele escolheu para viver, como eu também estou tentando, porque não posso recusar o maior presente que Deus me deu. Um marido maravilhoso, que me ama de verdade, que me respeita, me valoriza, que é pai da minha filha. O que para mim, hoje, é o mais importante. Amei e não fui amada. Duvido que alguém tenha amado alguém nesse mundo com tanta intensidade como eu amei aquele homem. Só que amar sem ser amada é muito duro, é muito sofrido. A gente precisa ser amada por alguém. Não existe amor que só vai e que não vem. A gente pode até sobreviver durante algum tempo, muito tempo, como eu sobrevivi, naquela esperança de que, de repente, a pessoa se toque e perceba. Até que voltei lá, Guarapuava, e ainda aquele restinho de esperança de que ele finalmente tivesse percebido que tinha jogado fora o maior amor do mundo, que nunca havia na sua vida ninguém, nenhuma mulher desse mundo iria amá-lo do jeito que eu o amei. E o que ele tinha em troca para me dar? Apenas uma noite de diversão. Ou quem sabe, se eu quisesse, o papel de amante, para de vez em quando ele ter o seu prazer e no outro dia esquecer que eu existia. Aí botei tudo na balança, meu marido, minha filha, e finalmente decidi. Eu vou ter de esquecer esse homem. Ele não tem nada para mim. Só eu amei. Amei sozinha, esse tempo todo. Sofri, feito uma boba. Agora chega, meu Deus. Chegou num ponto que eu não quero mais sofrer. Eu quero ser feliz. Ele vai ser página virada. E com o tempo estou conseguindo dar valor a quem me dá valor. Estou conseguindo finalmente amar aquele que realmente sempre me amou, me ama, e eu sei vai me amar para sempre. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 e a segunda às 11 horas da manhã. Se você tem uma história de amor que deseja contar aqui nesse espaço da Música da Minha Vida, escreva e mande sempre com o telefone para contato com a produção, para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. renatogaucho@renatogaucho.com.br.
98 é tudo de bom. 98 FM. 98. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Mariana, essa fase provavelmente te ofereça possibilidades boas de mudar para melhor em relação a praticamente tudo da tua vida. Agora, lembre-se de que só isso não garante progresso e melhora de vida. Se as chances que se apresentam não são reconhecidas e aproveitadas, tudo fica do jeito que está, né? No romance, não pressione nem imponha tuas vontades e opiniões pela força. Saiba atrair boa vontade, mas sem forçar muito a barra. A cor é laranja, número 74, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurino, embora você talvez não encontre todas as facilidades que gostaria, a fim de fazer tudo do teu jeito, o aspecto profissional da tua vida pode dar uma melhorada. Não vire as costas para a chance de se aventurar pelo menos um pouco, viu, Touro? Não adianta reclamar depois que nada dá certo. Se na verdade, quando aparece uma oportunidade, você fica na retranca, né? No amor, procure adaptar-se às situações. A cor é verde, número 70, hora 11:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, a capacidade de aceitar e compreender o comportamento das outras pessoas será útil. Você tem, às vezes, a propensão a fazer julgamentos muito severos em relação às pessoas, né? E a exigir um tipo de resposta que nem sempre os outros estão em condições de dar. Centralize tua atenção na tua atitude e na tua ação. Porque, no final das contas, é isso que decide a tua vida. No romance Gêmeos, mantenha-se em alerta, de olho aberto. Viu? A cor é lilás, número 93, hora favorável, 9:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Oi, amiga. Bom dia para você de Câncer. Câncer, nessa fase, especialmente o comportamento das pessoas à tua volta pode gerar mudanças no teu estado de ânimo. Para que esse tipo de coisa não acabe repercutindo de forma negativa, aprenda a fazer prevalecer a tua opinião, em vez de agir de acordo com o que os outros acham. No romance, não faça pouco de si, nem se prenda à situação ruim. Vá atrás daquilo que é bom, Cas. Cor azul, número 04, hora 14:00. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino, tua disposição será fator determinante no teu sucesso profissional. Perceba que quando você realmente se dispõe a lutar com unhas e dentes por aquilo que quer, quando não fica de bobeira, esperando pelos outros, pelo destino, pode até custar um bocadinho, mas você acaba conseguindo. No romance, valorize as manifestações verdadeiras de afeto. Eu não se apegue muito àquilo que, embora pareça bonito e agradável, talvez não tenha consistência. Coregrená, número 41, hora 10:30 da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Olha, a confiança que deposita em si vai determinar muito dos resultados das tuas tentativas. Sobretudo aquelas que também têm relação direta com o teu trabalho e teu avanço. No romance, não se mantenha preso a comportamentos equivocados, Virgem. Mude se for necessário. Cor é laranja, número 20, hora 7:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, procure movimentar um pouco certos aspectos da tua vida que provavelmente estejam um pouco parados demais. Importante, sabe o que é? É não se conformar com situações medíocres, Libra. Não se contentar com pouco, quando você sabe muito bem que tem talento para conquistar coisas melhores, né? No romance, faça o que convém, seja prático e objetivo acima de tudo. Coregrená, número 48, hora 3:30 da tarde. Alô, Escorpião, canalize tua energia nervosa numa direção positiva. Mesmo que encontre dificuldades, desvie, né, o teu interesse de tudo que possa te causar aborrecimento, inclusive pessoas. Não há nada de mais poderoso do que tua capacidade de realização bem conduzida. Agora, nada há de tão destrutivo quanto essa mesma força mal orientada. Pense nisso. No romance Escorpião, os relacionamentos afetivos de caráter permanente poderão te ajudar a se fortalecer no dia a dia. Cor é violeta, número 14, hora 10:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, resultados preliminares em relação a alguma tentativa tua não devem te tirar o ânimo, caso não sejam tão maravilhosos quanto você esperava. Teu grande mal, às vezes, sabe o que que é? É não ter perseverança, é já desistir no meio do caminho, é tua capacidade de insistência que você deve desenvolver, para superar esses momentos não tão bons. No romance Sagitário, procure não fazer críticas ou emitir julgamentos em voz alta. Pode pegar muito mal. Cor vermelha, número 23, hora favorável, 20:00.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, é importante agora saber administrar bem as tuas atividades a fim de não se aborrecer demais e acabar não dando a atenção necessária àquilo que é prioridade. Mesmo com toda a tua capacidade de organização, será preciso escolher o que é mais importante, providenciar primeiro. Às vezes a gente gasta energia e tempo naquilo que, no frigir dos ovos, não tem tanta importância assim, e deixa de fazer aquilo que é prioritário, né? No romance, lembre-se, a reação da outra pessoa depende muito da tua própria atitude. Corevinho, número 23, hora 4:30 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, aquariano, procure adotar um modelo de comportamento mais voltado às pessoas que te cercam. Você tem um modo de agir que às vezes não leva muito em consideração as pessoas à tua volta. É bom lembrar que tudo que a gente faz repercute nos outros, né? O que não aconselha uma conduta assim muito independente, né? No romance, evite as atitudes confusas. Será preciso ser muito claro, deixar bem evidente tuas reais intenções para evitar o mal entendido. A Coreia Dourada, número 61, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Hora propícia, tomar fôlego e encaminhar providências que precisam ser tomadas. As coisas boas começaram a acontecer na tua vida na medida que você parar de empurrar as obrigações para o dia seguinte. Cada dia que passa, sem a gente resolver o que está atrapalhando, é um dia perdido. No romance, mude de atitude se quiser mudar o panorama da tua vida. Agindo como sempre agiu, adivinha? Você vai ter sempre o mesmo resultado. A Cor é Prata, número 15, hora 7:30 da noite.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ela era apaixonada por mim, disso ninguém tinha dúvida nenhuma. Não era só eu que sabia, não. O pessoal todo sabia. Mas eu, em compensação, não sentia grande coisa por ela. Sentia atração. Até porque ela não era de jogar fora, mas, sabe, gostar, apaixonado, não era, mas não era mesmo. E ela também sabia disso, de maneira que eu nunca enganei. A Tânia era uma menina bonita. Tinha um corpo que chamava atenção, só que atração é uma coisa, paixão é outra. Eu não tinha outra intenção com ela, a não ser transar, me divertir, passar o tempo. Que fique bem claro, no entanto, vou repetir que eu nunca iludi. Nunca lhe dei falsas esperanças. Nunca contei nenhuma mentira para poder levá-la para a cama. Nessa parte, eu sempre fui o mais sincero possível. A primeira vez que a gente ficou junto foi por causa da prima dela. Me lembro como se fosse hoje. Na verdade, eu queria ter ficado com a prima. Mas aí ela preferiu ficar com um amigo meu e aquilo me deixou meio zangado. E para não sair perdendo, de pirraça, acabei ficando com a Tânia. Passamos a noite juntos, os quatro, na casa desse meu amigo. Já que seus pais estavam viajando e a casa toda estava à nossa disposição. Fiquei num quarto com a Tânia e o meu amigo ficou no outro com a prima dela. Foi bom. Não posso negar que foi gostoso. Até porque a Tânia tinha os seus encantos. Depois daquela noite, ainda ficamos outras vezes juntos. E quase sempre terminava do mesmo jeito, na cama. Até que, pro meu azar, a Tânia veio me contar que tinha engravidado. Olha, eu fiquei apavorado. Na verdade, desde o começo, ela mentiu para mim. Sabe, veio me contar uma história que não era verdadeira. Falou que tomava pílula anticoncepcional para não engravidar, que eu não precisava me preocupar quanto a isso, porque não havia possibilidade. Porque desde a primeira vez eu perguntei, vem cá, você se cuida? Eu não tenho preservativo, de repente? Não, não se preocupe. Eu tomo comprimido, anticoncepcional. Sabe, ela mentiu para mim. E eu fui até um pouco ingênuo. Por quê? Sabia que ela gostava de mim e a gente sabe que determinadas mulheres são capazes de qualquer coisa para prender o homem, quando ela gosta do homem. De qualquer maneira, o acontecimento estava em curso. Mas juro, juro que não imaginava que ela fosse me dar um golpe tão baixo, só para tentar me prender. Porque vamos convir, mesmo que realmente fosse verdade essa história de gravidez, mesmo que o filho fosse meu, hoje em dia, isso é o tipo de coisa que não segura ninguém. Olha, confesso até que duvidei um pouco quando ela veio me contar da gravidez. A gente tinha saído algumas vezes, mas sei lá, eu não botei muita fé. Tanto que, apesar de ter ficado preocupado, assim, num primeiro momento, procurei relaxar e tocar a minha vida. Tanto que nem comentei lá em casa com ninguém sobre isso, inclusive. O pessoal, meus amigos, também não estavam acreditando muito. Sempre tinha um que falava, como assim para me consolar? Você vai levar a sério essa história que a Tânia tá grávida, Claudinei? Vai que você é bobo, rapaz. Todo mundo sabe que ela é apaixonada por você. Ela tá mentindo para ver se te prende. Confesso que era essa a minha esperança. Aliás, jurei a mim mesmo que se me livrasse dessa, se tudo fosse mentira mesmo, eu jamais deitaria com ela de novo. Não ia nem chegar perto. Até porque, quem é que quer uma pessoa que faz esse tipo de chantagem, de coloca o cara assim numa encruzilhada? Só que aí, o pai da Tânia me ligou, querendo conversar comigo. Olha, eu gelei. Eu acho que foi só nesse momento que eu vi a gravidade da minha situação. Para encurtar a conversa, ele queria falar sobre a gravidez da filha, ou seja, era mesmo tudo verdade, não tinha mais como fugir. Se bem que a conversa se deu assim da maneira mais civilizada possível. Eu conhecia o seu Arthur já fazia tempo, até porque ele também era ali do bairro, de modo que foi assim uma conversa muito tranquila, não houve cobrança, não houve xingamento, nada. No fim, eu falei que assumiria a criança, numa boa, registraria no meu nome e não deixaria faltar nada para ela. Pagaria pensão, tudo como manto figurino. Mas casar com ela ou ir morar junto não ia. O velho aceitou numa boa. Apesar da Tânia estar com outras expectativas. Ela queria mais. Eu sabia que ela queria. Senti que ela ficou decepcionada quando eu falei que iria sumir, mas só a criança. O que que ela pensava? Que eu fosse me casar com ela? Só porque ela estava esperando um filho? Mas não mesmo. Vamos convir. Hoje em dia, as coisas não são mais como antes. Quando os pais obrigavam os filhos a se casar só por causa de uma gravidez. Para minha sorte, eu não era daquela época. Bem pelo contrário. Enfim, depois dessa conversa que eu tive com o seu Arthur, aí é que eu fui abrir o jogo lá em casa, com o pessoal da minha casa, para quem eu não tinha contado. Tinha contado para uns amigos, assim, pessoal mais chegado, mas em casa ainda não. Meus pais receberam a notícia com uma certa preocupação, mas depois ficou tudo bem. Ficaram até felizes por saber que teriam um neto. E olha, assim como tinha prometido, eu cumpri. Realmente não deixei faltar nada. Paguei as consultas, os exames, os remédios, o enxoval, o bercinho, tudo. Quando soube que seria uma menina, olha, eu fiquei tão feliz. Aliás, eu sabia que a Tânia andava comentando com todo mundo que ela tinha esperança de que depois que a nossa filha nascesse, eu acabasse mudando o meu jeito de ver as coisas e de repente quisesse ficar com ela, a levasse para morar comigo e até de repente me casasse. Eu só ouvi os comentários e ficava na minha. Detalhe, durante a gravidez, às vezes, a gente acabava indo para a cama de novo. Mas repito, era coisa de momento, sabe? Tipo assim, fraqueza da carne. Porque eu realmente não tinha intenção nenhuma de me casar com ela. E nem prometi. Aliás, eu deixei tudo muito claro desde o primeiro momento. Era uma coisa assim completamente fora de cogitação. E ela sabia. Aquelas coisas que ela falava para as amigas dela, que de repente eu mudasse de pensamento, não sei mais o que, era tudo coisa da cabeça dela. O bom é que nossa filha nasceu tão linda, saudável, sabe, uma princesinha, linda, 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 a criaturinha mais fofinha da face da terra. Eu me encantei pela minha filha, mas desde o primeiro momento. O nome que a gente deu para ela foi Stephanie. Como tinha prometido, eu fiz de tudo pela minha filha. Mas fiz de tudo, não deixei faltar nada. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Coisa que eu gostava, aliás adorava, era passear com ela. Sabe, eu me transformei num pai coruja. Não imaginava, mas foi isso que aconteceu. E detalhe, de vez em quando, eu e a Tânia, a gente caía naquele, sabe? Tava ali, coisa e tal, na casa dela. Dava oportunidade, a gente ia pra cama de novo. Eu ia até a casa dela prioritariamente para ver a minha filha. Aí a gente ficava trancado lá no quarto e no fim acabava passando a noite toda por lá mesmo. Os pais dela, inclusive, sabiam que a gente dormia junto, às vezes. Até porque fazíamos isso ali, na cara deles. E não falavam nada, não cobravam nada, até porque acho que eles queriam que a gente se acertasse. A mãe dela, inclusive, já tinha comentado várias vezes com a minha mãe que queria muito que a gente se casasse. Que a gente ficasse junto para cuidar da nossa filha. E bem lá no fundo, eu acho até que também era essa vontade da minha mãe. Só que não era minha. E eu nunca iludi ninguém de que fosse. Lembro que a Stephanie já estava com 1 ano e 3 meses. Já tinha, inclusive, aprendido a andar, já falava as primeiras palavras. E foi bem nessa época que a Sueli começou a trabalhar na empresa em que eu trabalhava. E foi a partir desse momento que a minha vida toda mudou. E eu digo isso porque me encantei desde o primeiro instante com essa garota, desde que a vi pela primeira vez. Ruivinha, a pele assim bem clarinha, os olhinhos cor de mel, cheia de pintinha. Meu Deus, que encanto de menina. Sabe, eu me encantei. Linda, 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 delicada, educada, querida, simpática. Sabe aquela menina que você procura, mas não consegue encontrar de jeito? Foi até estranho. Porque fazia tanto tempo que eu não me apaixonava por alguém. A minha vida, para falar bem a verdade, nos últimos tempos, naqueles últimos anos, era a vidinha de sempre. Só diversão, passatempo, sexo casual, tirando a Tânia, que era a mulher com quem eu mais tinha me relacionado naqueles últimos anos. Eu acho que não ficava mais do que duas ou três vezes no máximo com a mesma garota. E com a Tânia era diferente, porque a gente tinha uma filha. Como eu já disse, eu ia ver a Stephanie e aí acabava rolando. Mas pelo menos para mim, e ela sabia disso, repito, era sexo sem compromisso. A gente não tinha nada um com o outro. Nosso único elo, na verdade, era a nossa filha. Só que desde que eu conheci a Sueli, eu perdi até a vontade de me aproximar da Tânia. Sabe quando você só tem olhos para uma pessoa, só consegue pensar naquela pessoa, no cheiro daquela pessoa, no sorriso? Ela causou uma verdadeira revolução na minha vida. E tudo ficou ainda melhor quando, para minha alegria, ela aceitou meu convite para sair. Eu arrisquei, tomei iniciativa de tentar uma aproximação e ela aceitou. Olha, eu nem acreditei. Porque essa menina, nos últimos tempos, era o meu único pensamento. Eu só pensava nela o dia todo. Imagine, uma mulher linda como ela aceitando sair comigo. Trocamos o nosso primeiro beijo já nesse nosso primeiro encontro. E se eu já estava encantado, foi o que bastou para me perder de tanta paixão. Olha, eu me apaixonei do modo mais infantil que se possa imaginar. Foi tão repentino assim, foi tão fácil, porque ela não precisou fazer nenhuma força. E juro, juro, foi de um jeito que eu não me apaixonava, mas há muitos anos. E desde que começamos a ficar juntos, nunca mais eu tive nada com a Tânia. Aliás, acho que já fazia algumas semanas que a gente não tinha nada um com o outro quando eu comecei a namorar a Sueli. Eu ia ver a menina, mas logo dava um jeito de ir embora, por mais que a Tânia insistisse que eu dormisse ali com ela. Olha, eu estava tão feliz, estava tão apaixonada, que parecia até que eu estava vivendo um sonho. Inclusive, depois que começamos a namorar, reconheço que até deixei a desejar em relação à minha própria filha, porque eu ia vê-la muito pouco. Não ligava para saber como ela estava, pelo menos não tanto quanto antes, ou se ela estava precisando de alguma coisa. Porque, repito, a minha cabeça era o tempo todo focado na Sueli. Eu não tinha comentado nada com ela. Até pensei, mas achei melhor não, que tinha uma filha de 1 ano e meio quase. E é claro, não seria nem louco de tocar no nome da Tânia com ela. E também achei melhor não comentar nada com a Tânia, que estava namorando. Porque aí já viu, né? Sabe Deus o que ela seria capaz de fazer. Só que, repito, já fazia algum tempo que não tínhamos mais nada um com o outro, eu e a Tânia. Algumas semanas, desde que comecei a sair com a Sueli. Olha, eu iria contar. Todo mundo iria ficar sabendo, mais cedo ou mais tarde. Iria contar, inclusive, para a Sueli, claro que ia. Que tinha uma filha pequena. E também iria contar para a Tânia, que estava namorando outra garota. Só que eu fui protelando, fui esperando o melhor momento. para minha alegria, meu namoro com a Sueli ia de vento em popa. Eu a cada dia mais feliz, mais apaixonado. Olha, fazia o quê? Um mês e pouco, mais ou menos isso, que estávamos namorando, quando resolvi levá-la em casa. Sabe aquela vontade de mostrar pra família? Sabe quando você tá orgulhoso da namorada? Aliás, ela também insistiu. Queria porque queria conhecer a minha mãe. E olha, infelizmente, a gente não pode adivinhar o que vai acontecer, né? Infelizmente, não poderia ter sido mais desastroso aquele primeiro encontro entre as duas. Eu nem tinha avisado a minha mãe. Simplesmente peguei a Sueli e cheguei em casa de mãozinha dada com ela. Apresentei as duas. E a minha mãe ficou olhando assim para a cara da Sueli, com aquela expressão esquisita. Como já falei, a minha mãe e a mãe da Tânia queriam que a gente se acertasse, ficasse junto, até por conta da nossa filha. E eu senti que ela não gostou nada quando falei que eu e a Sueli estávamos namorando. Sabe quando a pessoa cumprimenta a outra assim, uma, com aquela cara, você nitidamente percebe que ela está de má vontade? Pegou assim na mão da Sueli, depois olhou para mim e ainda fez aquela pergunta: escuta, Claudinei, você por acaso falou com a Tânia ontem, hoje? Eu falei com a mãe dela, ela me disse que faz duas semanas que você não vai ver tua filha. Olha, minha mãe falou aquilo assim, mas na bucha. Na bucha. Aliás, tenho certeza de que falou de propósito. E falou de cara fechada. Certamente para ver o circo pegar fogo. A Sueli, que naturalmente não sabia de nada, olhou para mim sem entender. Só que calada. Pelo menos naquele momento. Eu dei uma desculpa qualquer, peguei a Sueli pela mão e fomos até o meu quarto. E só então que ela quis saber quem era a Tânia e que história era aquela de filha. E aí eu não tive escapatória. Foi obrigado a abrir o jogo com ela, contar tudo. Expliquei tudo tintim por tintim. Sei que já devia ter feito isso há muito tempo, desde o começo, mas sei lá, porque não falei antes. Porque não tinha nada a ver também, era começo de namoro. Eu e a Tânia, a gente não tinha mais nada um com o outro, não tinha mesmo. Aliás, eu deixei isso bem claro para ela, que eu não tinha absolutamente nada com a mãe da Stephanie. O único elo entre nós era a nossa filha. Ela ficou abismada, acho que até ficou meio chocada. Não esperava. Pareceu até sem saber o que dizer. Quis saber por que que eu tinha escondido isso dela. Mas, no fim, acabou ficando tudo bem. Ou, pelo menos, médio. Cheguei a mostrar, inclusive, para ela uma foto da minha filha. Ela achou a menina linda, disse que era parecidinha comigo. Aliás, falou, inclusive, que queria conhecer pessoalmente a minha filha quando fosse possível. Até isso, ela falou. De modo que, repito, apesar do susto, acabou terminando tudo bem. Pro meu alívio. O problema foi que essa história ainda teria um outro capítulo que eu ainda não conhecia. Para começar, quem não recebeu nada bem a notícia de que eu estava namorando foi a Tânia. Para se ter uma ideia, ela chegou a esconder a minha filha durante um tempo. Não me deixava ver a menina, tudo de pirraça, para me castigar. Só que isso foi café pequeno, perto do que aconteceria algum tempo depois. Imagine o estado em que eu fiquei quando, numa das minhas visitas, a minha filha, a Tânia, veio com aquela novidade. Jogou aquela bomba sobre a minha cabeça. Ele esperou a Stephanie dormir para me contar. Aí, quando fui me despedir, ela jogou aquilo na minha cara, me olhando bem sério. Senta aí na cama que a gente tá precisando conversar. Eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Ela falou aquilo e antes que eu fizesse algum comentário, foi logo falando: eu sei que você não vai gostar, mas eu tô grávida de novo. O que você tá falando? Você ficou louca? Não, não tô louca. A gente vai ter que dar um jeito na nossa vida. Mas que vida, mulher? Ficou louca? Detalhe, disse que já estava de 2 meses e meio, que já fazia 10 ou 15 dias que estava sabendo da gravidez, que só não tinha me contado ainda porque a gente estava meio brigado pelo fato de ela ter descoberto o meu namoro com a Sueli. E o pior é que ela me mostrou os exames e garantiu que o filho era meu. Meu, isso não é possível. Isso não é possível. Você não podia ter feito isso comigo. Como assim feito isso com você? Te obriguei a dormir comigo? Meu Deus, faz tanto tempo que a gente não tem nada um com o outro. Por mais que eu negasse, que eu tentasse tirar o corpo fora, pelo jeito ela tinha engravidado naquela última vez que passamos a noite juntos. Repito, eu não estava com a Sueli ainda quando transei com ela pelaquela última vez. Só que de que jeito que eu ia contar isso para minha namorada? Que a mãe da minha filha estava esperando outro filho meu? Ela não ia entender. Olha, o mundo desabou. Mas desabou na minha cabeça. E o pior é que, em vez de contar tudo para ela, logo de uma vez, eu de novo fui protelando, criando coragem. Ela não notava que eu estava nervoso. Ela notava que eu estava muito preocupado e perguntava o que que eu tinha. E em vez de contar, eu me escondi atrás do medo. Até que no fim, o pior aconteceu. Ela acabou descobrindo tudo. Só que, como eu temia, através de uma outra pessoa que foi lá e bateu tudo. Bem feito para mim. Eu não sei como eu pude ser tão burro. Já tinha sido covarde da primeira vez, quando não contei desde o início que eu tinha uma filha, que não tinha mais nada com a mãe da minha filha, mas que tinha uma filha. E agora de novo. Foi protelando, protelando, criando coragem, até que ela soube pela boca de outra pessoa. Sem me falar nada. Essa pessoa contou tudo para Sueli antes que eu pudesse me explicar, contar a minha versão, deixar claro que eu ainda não tinha nada com ela, a gente não estava namorando. Quando eu transei com a Tânia pela última vez e que, portanto, aquela gravidez era anterior. Acho que não preciso nem contar qual foi a reação da Sueli. Terminou tudo comigo com meia dúzia de palavras. E para completar, aquela despedida: olha, me esquece, viu? Por favor, não me procure mais. Nada do que eu fiz ou disse foi capaz de fazê-la entender. Que embora eu tenha sido covarde, não ter contado logo de seguida, eu não cheguei a traí-la. Olha, desde que conheci essa menina, que me apaixonei por ela, que eu nunca mais, eu não senti nem vontade de dormir com a Tânia. Ela até insistia, quando ia ver a minha filha, para que eu posasse ali, como fazia antigamente, e eu dava desculpa sempre e ia embora, porque não tinha vontade. Estava tão apaixonado que eu só via uma pessoa na minha frente, a Sueli, o tempo todo. Pois ela, inclusive, a Sueli, diante da minha insistência, chegou a me mandar criar vergonha na cara, dar mais atenção à minha filha e tratar de cuidar da Tânia e do nosso filho que estava a caminho. Simplesmente botou um ponto final em tudo e não quis mais saber de mim. Só que eu não desisti. Até porque, embora tenha sido um idiota, um covarde, não tenha falado as coisas no tempo que devia falar, eu tenho uma coisa a meu favor. Eu não traí essa menina. Eu não traí por várias razões. Podia ter traído, mas não traí. Porque do momento em que vi essa menina pela primeira vez, eu me apaixonei. E nenhuma mulher do mundo seria capaz de me levar para a cama ou para qualquer outro lugar, sendo que eu só tinha pensamento para ela. Era só nela que eu pensava. É só nela que eu penso até hoje. Meu Deus, é uma questão de matemática. Se ela fizer as contas, ela vai perceber que essa criança, ela foi gerada antes que a gente se conhecesse. Repito, eu não desisti. Até porque não posso desistir. O problema é que, no fim, já não suportando a marcação cerrada que eu fazia, ela acabou pedindo a conta e saiu da empresa. Só que nem isso foi capaz de me fazer esquecê-la. Amo essa mulher com todas as forças do meu coração. E cada minuto que eu passo longe dela, parece que eu morro um pouco mais. Juro, estou procurando fazer o que ela me pediu, deixá-la em paz. Mas é tão doído. Penso nela 24 horas por dia, de manhã, à tarde, à noite, no banho, no trabalho, no café, no trânsito, na hora do almoço. Não sei mais o que faço para arrancar essa saudade que eu sinto dela, essa necessidade, essa vontade de vê-la de novo, abraçá-la, beijá-la, fazer amor com ela. Parece até um vício. Estou a ponto de enlouquecer, de perder a cabeça. Se ela não me aceitar de volta, sinceramente, eu tenho medo até do que pode acontecer, porque é uma coisa que não dá paz, um segundo sequer. É a Sueli o tempo todo na minha cabeça, no meu pensamento. Acho que vou morrer à míngua, porque não tenho mais nem força de vontade de levantar da cama para trabalhar, nem isso. Não sinto fome. À noite, às vezes, fico até 3, 4 horas da manhã acordado. Eu não sinto vontade de nada. Queria tanto que ela me ouvisse, pelo menos uma vez, compreendesse, porque juro, não fiz nada contra ela. Até porque não podia. Desde que vi seus olhos pela primeira vez, aqueles olhinhos cor de mel, aquele cabelo ruivinho, aquela pele clarinha, que eu fiquei cego para tudo mais, que eu me apaixonei por você, Sueli, e me apaixonei de um jeito que acho que nunca mais vou conseguir te tirar do pensamento.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. myself in center. Clarity, peace, serenity.
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tiver uma história de amor para contar e gostaria de vê-la retratada aqui nesse espaço da Música da Minha Vida, escreva e junte um telefone para contato com a produção e remeta para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.